Pessoal, próximo item aí, eu sei que fica meio esquisito, né, falar disso agora, mas jejum, né? O jejum é um companheiro da oração, né? Raramente ele aparece na Bíblia sem estar acompanhado de alguma forma da oração. Eles são parceiros. Por que será, hein, gente? Por que será que o jejum é um parceiro da oração? O que vocês acham? Por que será? Momento de fraqueza. Fraqueza que tipo de fraqueza? O jejum, ele é simbólico da mortificação da carne. A Susana Wesley é famosa. Ela tinha, nem me lembro quantos filhos, eram quase 20, né? Acho que uns 18 filhos. E ela sempre dizia para os filhos dela, é famoso esse dizer dela, né, em que ela dizia que qualquer coisa que fizer com que o teu corpo exerça autoridade sobre a tua mente é pecado para você. É muito importante esse conceito, né, porque a mortificação da carne ela tem a ver não propriamente com o ascetismo, que é uma coisa exagerada, desequilibrada, mas eu acho que os nossos dias não são dias em que a gente corre o risco de ter ascetas no nosso meio, né? Pelo contrário, nós vivemos os dias de hedonismo pleno, né? E o jejum, ele nos ajuda a mortificar a nossa carne, como Romanos 8 fala, e nos lembrar das realidades espirituais, colocá-las à frente das coisas terrenas, colocar as realidades celestiais à frente das coisas terrenas. Né? Então é muito importante isso. Né? O jejum está totalmente fora de moda, porque a maioria de nós já somos, provavelmente, glutões, por causa da cultura em que a gente vive, em que nós comemos quase diariamente como um rei comia na Idade Média. Nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? Eu lembro há uns anos atrás que foi tentado passar uma moção na Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, que é a maior denominação cristã do planeta, uma tentativa de convencer os crentes, né, um esforço concentrado das igrejas que pertenciam à convenção, no sentido de convencer os crentes que glutonaria é pecado e que esse é um pecado prevalente na sociedade e tal. Aí tentaram passar isso aí e foi rejeitado. Foi rejeitado porque não se aceita isso nos dias de hoje. Né? Um dos grandes ídolos é o comer, a gastronomia, né? Que é sempre própria do hedonismo. O jejum vem na contramão disso e ele é um parceiro da oração. Se você não tem tempo para orar, né, aquele falso papinho de que eu não tenho tempo, né, isso é mentira, né? Mas se você diz para você mesmo ou para outras pessoas que você não tem tempo para orar, então é porque a tua carne está falando. É a hora de mortificá-la. Então você vai pegar e fazer tempo, deixando de comer numa refeição e gastando todo aquele tempo em oração, certo? É simples assim. Isso faz um efeito tremendo sobre a nossa vida espiritual, de uma maneira que a gente nem imagina. E aí a gente tem aí alguns textos, só para a gente relembrar um pouco dessa parceria entre oração e jejum, né? Nós temos Daniel, aquela famosa oração, Daniel 9. Ele fez essa oração, que é bem conhecida, em pano de saco e cinza e com jejum. Lá em Marcos 9, 29, nós temos aquele, logo depois da transfiguração, o Senhor desce e os discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio que estava num rapaz. E o Senhor Jesus orientou a eles, dizendo que esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esse jejum é um pouco questionado, porque em alguns manuscritos ele não aparece. mas ele está nas nossas Bíblias porque em muitos manuscritos ele aparece, né? E portanto, fica a dúvida. De qualquer maneira, a gente não trabalha com texto de prova, né? É sempre irritante essa mania que os crentes têm de trabalhar com versículo de prova, né? Isso demonstra que eles não conhecem a Bíblia. Eles trabalham com versículo de prova porque eles não conhecem a Bíblia. A Bíblia tem um ensino. A Bíblia é um livro único. Versículos são uma ficção criada por um francês na hora de fazer a tipografia. É extremamente útil, um recurso extremamente útil, como são também as páginas e outros recursos desses da engenhosidade humana, mas eles não são inspirados, certo? Então nós temos que conhecer o que a Bíblia ensina como um todo. E aí você vê que o jejum é parceiro da oração. A gente vê lá em Atos 13, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso é quando eles fizeram a escolha de Paulo e Barnabé, dentre os líderes da igreja de Antioquia, escolheram esses dois para irem e levar o evangelho para outros lugares. Também esses mesmos, quando fundaram as igrejas e depois retornaram, eles então, Atos 14, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O próprio Senhor Jesus disse que os discípulos dele não jejuavam naquela época em que ele estava ali, porque o noivo estava presente. Não se jejua quando o noivo está presente. Mas quando o noivo fosse embora, eles jejuariam. Então o jejum é importante a gente ter essa prática, resgatar essa prática. Eu acho que a gente perde muito por sermos escravos da nossa própria barriga. Fé, esse é óbvio, né? A oração tem que ser... Opa, fala, Alexandre.
Ficar essas coisas para lembrar que nós o amamos a ele sobre esses dons.
Muito bom. No livro, o Piper, ele relançou esse livro, inclusive, está disponível de graça, né? Eu, às vezes, eu fico pensando se ele não deu de graça, porque a chance dele vender um livro sobre jejum nos Estados Unidos é praticamente zero, né? Vai encalhar, de certeza, né? E no Brasil também. Então está de graça lá no site deles, né? Ele está reeditando um livro já um pouco antigo dele, que ele agora veio numa segunda edição, e ele chama atenção para esse aspecto, né? Da gente não cair naquilo que o Newton pregou aqui para nós várias vezes, em que ele chamava atenção daquela ilustração do Agostinho, em que a noiva se apaixonou pela aliança e esqueceu do noivo, né? Lembram que o Newton várias vezes trouxe para nós essa ilustração clássica do Agostinho? Então é muito interessante isso que o Alexandre está falando. Pararmos e valorizarmos Deus por Ele mesmo e não por aquilo que Ele nos dá de uma maneira utilitária, como se Ele fosse um servo nosso, né? Muito bom. Obrigado, Alexandre, pela contribuição. Opa, Rafa. Sim, sim. Sim, sim. Eu não foquei tanto no jejum, né? Mas assim, tradicionalmente, o jejum é um tipo de um voto, né? É que a pessoa faz diante de Deus. Então ela normalmente é assim, ó, hoje, por exemplo, eu vou almoçar ao meio-dia e meia, por exemplo, né? Hoje eu não vou almoçar. Eu iria, mas eu não vou. Eu não vou comer nada, né? E eu vou passar esse tempo somente em meditação na palavra, oração, né? Esse eu acho que é o mais normal, o mais tradicional, né? Eu sei que nessas igrejas mais neopentecostais, ela vive de programas, então ela cria coisas meio mirabolantes, né? Mas isso eu acho que é uma coisa meio uma invenção moderna, né? Eu acho que tradicionalmente o jejum é o que, é o que ele mesmo diz, né? Então, o jejum de Jesus na tentação no deserto, né? É 40 dias sem comer nada. Ele não comeu nada durante 40 dias, né? Não tinha alimento lá e ele realmente não comeu. E aí o Satanás o tenta, né? A primeira tentação é exatamente para que ele tenha pão, né? Então, é um jejum no sentido de que nós não vamos comer hoje. Pode ser em grupo, né? Ou pode ser individual. Ali, aqueles textos que eu li de Atos, eram uma coisa comunitária, né? Num grupo, né? Combinado. Eu lembro quando a gente tinha a mocidade aqui na igreja, lá muitos anos atrás, quando a gente ainda mal estava começando e tal, a gente tinha um dia, né? Que a gente fazia, acho que era segunda-feira, né? Toda segunda-feira o pessoal da mocidade não almoçava. Todos juntos. Naquele dia, o pessoal... era muito legal, muito bacana. Né? Ninguém vai morrer por causa disso. Né? E se começar a passar mal e tal, é a carne. Mais um sinal de que você tinha que mortificá-la. Então, é uma coisa interessante. O livro do Piper vem bem a calhar, porque realmente é uma disciplina espiritual que foi esquecida e nunca foi tão apropriada. Em dias de hedonismo, ela é perfeita. Porque assim ela é simbólica, você mortifica a carne no alimento, você mortifica a carne em outras frentes. Tudo aquilo em que o nosso corpo, a nossa mente, nos leva a ir por caminhos prazerosos, mas prazerosos de uma maneira pecaminosa. Né? E que a Bíblia nos alerta. Né? A lascívia, a sono, né? Dormir demais... um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? A própria preguiça, né? A preguiça, a moleza, né? Tudo isso aí são efeitos da carne. A carne dizendo para nós mesmos que não faz isso não, né? Não levanta não, fica mais um pouquinho, né? É o canto da sereia isso aí, canto da sereia. Aí tem que lembrar da Susana Wesley, qualquer coisa que faça com que o teu corpo domine a tua mente é pecado para você. Esses antigos eram muito mais disciplinados do que nós, né? Até porque, naquele tempo, a vida exigia disciplina. Exigia. Né? Nós vivemos dias muito perigosos. Muito perigosos. As pessoas, elas são absolutamente indisciplinadas. E era interessante que uma mãe como uma Susana Wesley, ela não tem como não passar a disciplina que ela mesma tem para os seus filhos. E hoje nós vemos muito que, principalmente as mulheres, elas... Então, elas correm muito risco, porque elas têm uma casa para administrar, mas elas, por causa das comodidades da vida moderna, elas podem ser relativamente indisciplinadas, coisa que não se podia ser no tempo da mulher virtuosa de Provérbios 31, por exemplo. Porque o preço a pagar é caríssimo. Se você não for em tal hora, lá no poço, pegar água, todos vão pagar e vão pagar caro. Se o agricultor não for naquele dia que choveu lá, jogar a semente, naquela época, naquela hora, todos vão passar fome daqui a alguns meses. Então esses antigos, ao contrário do que a gente pensa, eles eram hiper mais disciplinados do que nós, mas não dá nem para comparar. Nós somos absolutamente indisciplinados. E a indisciplina de falta de horário, de falta de organização nas coisas e tal, que os pais passam para os filhos... O mal que eles estão fazendo para os filhos é incalculável. Incalculável. Fica esse alerta aí. É um parênteses, né? Mas é que vem da cultura. Nós estamos transmitindo essa cultura para frente. Muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Né? Disciplina é fundamental. Bom, fé. Óbvio, né, gente? Esse texto de Tiago é o mais clássico, talvez, né, com o versículo 6. Né, ele está falando em pedir sabedoria. Se você necessita de sabedoria, e quem que não necessita? Né? Eu, às vezes eu fico pensando, um texto desse é até esquisito. Né? Ah, você necessita de sabedoria? Ué, quem é que não necessita? Né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tem que pedir acreditando, porque Hebreus 11, 6, gente, que texto importante é Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela tem duas frentes. Vocês já perceberam que quando alguém fala fé, não fica muito claro o que a pessoa está dizendo. Ela tem que elaborar um pouco mais. Por quê? Porque ela é de duas faces, a fé. E as duas faces estão aqui em Hebreus 11, 6. Uma é a teologia, aquilo que você acredita, apesar de não ver. Que é o que diz ali, que está representado nessa frase, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele existe. Que esse Deus, o Deus bíblico, do jeito que ele está descrito ali, ele existe, ele é real, com tudo o que isso implica. Esse é o lado teológico da fé. E tem o lado da fé no sentido de confiança, que é o outro lado que aparece aí também. Que ele se torna galardoador dos que o buscam. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, imagina então o Senhor. Né? Qual é o pai que se o filho pede um peixe, dá uma serpente? Qual é o pai que se o filho pede um ovo, dá um escorpião? Não é isso que a Bíblia diz? E vocês são maus. Então é muito importante que a gente creia que ele se torna galardoador dos que o buscam. Que ele dá coisas boas para quem o busca. Tem que acreditar nisso. Esse texto de Marcos 11, 24. Quem é que está com o... Caio, por favor, lê para nós Marcos 11, 24.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco.
Esse é um daqueles versículos que o pessoal gosta de interpretar de uma maneira sacada da Bíblia, né? Os neopentecostais aí são campeões em pegar esse. Né? Aí tem aquele sujeito que vai lá, daí ele é curado na hora, e os Benihim da vida lá dizem para ele que ele agora está bom, que ele está curado, que não tem mais nada. E aí ele tem que, por causa desse versículo, ele tem que acreditar que ele recebeu. Então fica aquelas coisas patéticas, né? Daquela pessoa que levanta, ela está numa cadeira de roda, ela levanta, ela está andando lá, é um desastre o jeito que ela está andando. Né? Você fica até aflito, dá vontade de ir lá e segurar, porque é ridículo. Que raio de milagre é esse? Né? Mas ela vai e ela tenta, porque ela tem que crer que ela recebeu. Aí ficam essas pessoas enganadas, né? Porque esse aqui é um dos versículos, vamos tratar mais tarde, tá? No próximo domingo. A gente vai tratar das afirmações extravagantes de Jesus, falando com reverência, né? As afirmações extravagantes de Jesus, essa aqui é uma delas. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Né? Essa é uma das extravagantes. Mas nós vamos ver isso mais para frente. O importante é que a gente creia que o Senhor é galardoador dos que o buscam, que Ele cuida de nós, que Ele nos dá o que a gente precisa. Vigilância. Outro parceiro da oração, né? A gente falou do jejum como parceiro da oração, esse aí também, porque quando eu digo parceiro, é que quando um aparece na Bíblia, o outro já está junto. Raramente aparecem separados, né? Vigilância. Todo mundo conhece aí, Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Efésios 6, 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O significado aí desse termo é estar acordado, atento, focado, concentrado, ligado. Né? Esse é o significado original do termo. Para que a gente possa ter uma vida orada, como a gente vem dizendo, né, entre aspas, é muito importante que a gente esteja vigiando sempre. Eu falei há pouco aí, por exemplo, do pecado da glutonaria. Ou então o pecado da lascívia, né? Hoje tem como você acessar um portal de internet e não ver uma mulher pelada? É quase impossível, né? Talvez seja o caso de você não acessar. Aí você está sendo vigilante, né? Você precisa acessar aquela página específica, se ela vai te causar uma tentação, né? Isso é vigilância, isso é cuidado, isso é avaliação da tua vida enquanto ela acontece. Eu sei que é difícil, mas é mordomia cristã. Nós temos que cuidar do que nossos olhos veem, do que nossos ouvidos ouvem, do que as nossas mãos fazem. Né? Como a gente aprendeu no Sermão do Monte, se o teu olho te leva a pecar, melhor é arrancá-lo, né? Ou cortar a mão fora. Né? Esse foi o que o Senhor nos ensinou. 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Avalie tudo, examine tudo, fique com aquilo que é bom. Né? É engraçado porque daí não vem uma lista, né? Aí você fala assim, tá, mas o que, que é bom e o que, que não é bom? Poxa, eu não sei. E Paulo só falou aquilo ali e daí ponto final e acabou e agora? Né? Como a gente gosta de listinha e coisa pronta, né? Gente, nós precisamos, que Tiago falou, nós precisamos de sabedoria para que a gente possa avaliar no nosso contexto, na nossa realidade, o que é bom e o que não é. Beto, queria falar?
Isso rapidamente chama a nossa atenção. Nós percebemos o mal chegando facilmente.
Sim.
Quando são assuntos menos
óbvios.
Óbvios do ponto de vista cristão, que não foram refletidos por nós na nossa teologia, na nossa cosmovisão, como economia, política, coisas desse tipo, nós tendemos muitas vezes a
não. Sim.
Talvez o assunto mais premente, né? A respeito de coisas da própria teologia, questões como o batismo numa igreja batista são muito óbvias. A gente não precisa fazer um esforço muito grande para perceber, olha, estão batizando ali com aguinha na cabeça, estão dizendo que a ceia, Jesus mesmo está ali naquele pão e naquele negócio. Esse negócio para nós bate rápido. Mas quando nós temos questões que não são tão bem pensadas historicamente, como problema de autoridade, nós refletimos a nossa cultura católica.
É verdade.
É assim que nunca paramos para pensar em como aquilo se relaciona com a nossa fé.
Muito importante essa observação, porque o julgar é julgar todas as coisas. Né? Então, vejam como a vida cristã ela é exigente, como ela é uma verdadeira. Como a própria Bíblia diz, ela é uma batalha, ela exige. Né? Porque você tem que julgar todas as coisas e não só aquele grupinho seleto ali. Né? E eu acho que o Beto tem muita razão. A gente costuma não ser vigilante em algumas coisas e a gente simplesmente absorve a opinião dos ímpios em um monte de assuntos, sem crítica. Aquele sujeito é um ímpio. É como eu já frisei aqui algumas vezes. Os ímpios, eles podem acertar, e não tem problema nenhum, aquilo que é observável. Eles podem acertar observações. Né? Não, ele foi lá e observou, ele viu que 2 mais 2, eu ponho duas coisas junto com 2, dá 4. Isso ele observou e nós também. É observação. O que ele não sabe é interpretar. Porque ele não tem um arcabouço no qual colocar as coisas. Ele não tem a mente de Cristo. Nós temos e a gente acaba não usando. É triste, né? Beleza, vamos adiante. Argumentação. Como é importante isso aqui, né? Nós temos aí os exemplos clássicos. Talvez o mais clássico de todos é o de Moisés. Em Êxodo 32, em que ele argumentou com Deus. Ele disse assim, Senhor, esse aqui é o povo que tu chamaste pelo teu nome, tu te revelaste a esse povo aqui. Eu fui lá para Faraó e disse, porque tu tinhas me dito na sarça ardente que era para eu chegar para Faraó e dizendo, eu sou o me enviou. E agora o que, que os egípcios vão dizer quando tu destruíres todo o povo? Ah, ele só levou eles para o deserto para destruir eles aqui. É o teu nome que está em jogo. Argumentação. Muito interessante, o Spurgeon comentando sobre isso, ele falava que nas reuniões de oração da igreja dele, as orações mais poderosas eram essas em que o indivíduo enveredava por uma argumentação com Deus. Porque Deus se agrada disso. Por isso que eu coloquei aí o texto clássico de Isaías 1:18, o iniciozinho, né? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar, vamos discutir. Né? Vamos refletir, vamos trocar ideias a respeito disso. Moisés é um dos clássicos aí, né? Vejam como termina ali esse texto de Êxodo 32, versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Porque o Senhor tinha sido muito claro. Moisés, ó, sai fora, eu vou destruir esse povo todinho. Essa gente não merece me ter como seu Deus. Eu vou acabar com todos eles e vou fazer uma grande nação de ti e dos teus descendentes. Foi isso que ele falou. Moisés foi o quê? Aqui, um intercessor. Se colocou na brecha. Né? O que aconteceu? O antropomorfismo que aparece aqui, né? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então Deus se agrada desse tipo de coisa, dessa argumentação, de ter ali esse indivíduo que é um tipo de Cristo e vai lá e intercede por aquele povo, quando para ele não havia desvantagem alguma, afinal de contas ele ia ser o novo Abraão. Abraão 2, a missão. Né? Né? Porque ele seria o patriarca de todo aquele povo. Ele seria poupado. Mas aquele povo que odiava ele, odiava. Ele foi traído até pelo seu irmão e sua irmã. Sempre criticado, sempre odiado. Foi lá e intercedeu por ele. Mesma coisa Daniel, né? A oração que nós já falamos lá de Daniel 9, é famosa, tão linda essa oração de Daniel. E olha como ele argumenta, ele fala, nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu estou aqui intercedendo porque eu sei quem tu és. Nós não merecemos nada de ti, mas eu sei quem tu és. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Isso aqui são homens de oração. Eles sabem exatamente aonde pegar. Eles sabem que tudo existe para a glória de Deus. Então eles apelam para a própria glória de Deus para ter suas orações respondidas, ouvidas, respondidas. Muito importante a argumentação. Isso aqui se aplica à nossa vida, às vezes a gente não, né, a gente não percebe. Mas assim, um chefe de família, desempregado, o que está esperando para argumentar com Deus? O que está esperando? O Senhor empurrou ele numa situação em que ele é obrigado a fazer uma oração. Senhor, eu tenho uma família que depende de mim. Está esperando o que para fazer essa oração? Porque tu disseste que eu sou o provedor dessa família. Isso é argumentação. Está vendo como é fácil encaixar na nossa vida? Para isso tem que ter conhecimento da Escritura, saber os valores de Deus, entender os nossos chamados para que a gente peça certo. Né? Aqui também entra aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas pedem um emprego, mas é aquele emprego que ganhar pelo menos 5 mil reais por mês. Senão, não. Aí você saiu do âmbito das Escrituras, porque o Senhor nunca disse que Ele ia fazer de você um indivíduo bem de vida, tranquilo. Nunca Ele falou que é errado ser pobre. Não tem lugar nenhum da Bíblia. Em lugar nenhum. Aí aquela coisa, gente, começa a tentar manipular Deus. Aí fica difícil, aí estragou a oração. Né? Manipulação não, isso aqui é argumentação baseada em quem Deus é, da maneira como Ele se revelou na própria palavra dEle. Tá certo? Sim, opa. Claro que não, né? É.
Mas é o tipo de estrutura que Ele mesmo cria para que a própria pessoa verbalize aquilo que
Isso. Isso. Ele se agrada. Ele se agrada porque ele é extremamente glorificado. Quando o indivíduo vai lá e diz, Senhor, eu preciso disso, por causa disso, disso, daquilo, por causa do teu chamado para a minha vida, né? Sabe? Ele é glorificado, por quê? Porque a dependência, aquilo que nós vimos desde o início aqui do nosso estudo, nessa hora você está se portando como a criança que precisa do seu pai. Dependência. Simplicidade. Já falamos um pouco sobre isso, né? Expressões eloquentes, frases rebuscadas. O Spurgeon brinca um pouco com isso, ele fala, né? Em vez de... Porque ele fala, o Spurgeon naquele sermão dele, Oração Eficaz, ele fala que, para ele, uma oração como essa de Abraão em Gênesis 17, 18, que é uma frase bem curtinha, que diz assim, tomara que viva Ismael diante de ti, é uma oração perfeita. Específica, clara, mencionando sobre quem que ele está orando. Tal. E aí o Spurgeon faz uma brincadeira nessa mesma pregação. E aí ele fala como é que algumas pessoas daí oram na igreja, né? Senhor, que tu abençoes a nossa prole, que não sei o quê. Começa a rebuscar inutilmente, né? Em vez de ser objetivo, direto, específico. Né? Legal. Simplicidade. Oração tem que ser alinhada à vontade de Deus. Já falamos isso há pouco, né? Naquele exemplo que eu dei ali, de que eu peço, mas eu peço mais ou menos com algumas condicionantes e tal, condicionantes essas que Deus não fez, né? A vontade de Deus não é manipulada. Quem é que está com o microfone aí? Cícero, por favor, lê para nós aí essa frase do Spurgeon.
Ora, embora possamos pedir coisas que sejam para nosso proveito, não devemos permitir que nosso proveito interfira de maneira alguma com a glória de Deus. Deve haver junto com a oração aceitável o santo sal da submissão à vontade divina.
Legal. A gente alinha, né, os nossos pedidos à vontade de Deus. Isso é muito importante. Tem essa frase que parece arrogante do Lutero, né? Senhor, terei aquilo que quero de ti. Se ela ficar só assim, ela era de extrema arrogância, né? Mas ele complementa. Terei o que desejo, pois sei que a minha vontade é a tua vontade. O que tu quiseres, eu quero. 37? Isso. Ele faz uma coisa cíclica, né?
Exatamente.
Muito interessante. Sim, sim, sim. É. Pois é, aí não ganha. Revelou. Depois edita, porque isso aí foi. Gente, muito importante, parece uma coisa estranha, né? Mas a gente falou aqui de perseverança em todo tempo e tal. Muito importante esse aspecto, não vamos gastar muito tempo, mas insistência e impertinência. Por incrível que pareça, Deus gosta dessas coisas. Não, porque a gente não gosta. Inclusive os exemplos que ele deu é de que as pessoas não gostam, mas ele gosta. Que as pessoas venham, insistam, sejam impertinentes, busquem a ele, né? Porque ele deu duas parábolas. Uma logo depois dele ter ensinado lá em Lucas, né, na versão de Lucas, depois que ele ensinou a oração do Pai Nosso lá em Lucas, que é no capítulo 11, logo em seguida ele fala da parábola do amigo importuno, né, que é o amigo que recebeu uma visita, não tinha pão e tal, né, me dá três pães aí e tal, né, bateu na... Aí o cara fala, poxa, mas eu já fechei a minha casa, já está tudo fechado, tudo trancado e tal, meus filhos já estão dormindo, cara, poxa, né... Daí o que, que o Senhor diz? Ele vai acabar atendendo por causa da importunação. Mesma coisa o juiz iníquo. Aquela viúva que fica lá enchendo. E ele e Jesus conta que esse juiz, ele fala assim, eu não respeito ninguém, eu não respeito a Deus, eu não respeito os homens, não respeito ninguém, não cumpro. Né? Mas essa viúva está me chateando e aí por isso eu vou atender o pedido dela. Muito engraçado que essas são parábolas em que o Senhor usa, usando assim um juiz iníquo, né? para comparar numa situação dele que não é iníquo. Lembra um pouco aquela coisa do vós que sois maus, sabeis dar boas coisas para os filhos de vocês e tal. Uma comparação com alguém que não é bom, né? Muito interessante. É bacana aquela insistência de Jesus, que nós vemos no Getsêmani, que está registrado aí, né? Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Aí é que está, por isso que textos de prova são perigosos, porque aqui você vai dizer o quê? Ele está indo a terceira vez, é vã repetição isso? Ele repetiu exatamente, está escrito que ele repetiu a mesma oração. Isso é vã repetição? Então assim, ó, toma um pouquinho de cuidado com as interpretações que você faz da palavra. A Bíblia se interpreta a si mesma. Né? Isso não é vã repetição, coisa nenhuma. Isso é insistência, né? E é adequado. Gente, vamos agora a aspectos, isso aí são características, né? Terminamos essa parte das características. Agora nós vamos para aspectos bem práticos, que são a página 29, dicas importantes. Em primeiro lugar, para quem orar? Resposta óbvia, somente a Deus. Parece óbvia, mas às vezes não é tão óbvia assim, né? Quantas pessoas aí que tem santos, Virgem Maria e não sei o quê, e faz oração para eles, orar para o anjo da guarda, né? Tem gente que ainda tem um ranço de cultura, de culto aos antepassados, né? Culto aos ancestrais, né? Que é uma religião comum do paganismo, né? Então, ah, meu pai me ajuda, né? Meu pai falecido, né? Me ajuda aqui, ah, minha mãe, o que que... Não, né, amigo? Isso é espiritismo. Está fora. Não se faz isso aí. Isso aí é gravíssimo. Não se faz esse tipo de brincadeirinha, não. Isso aí é palhaçadinha. Não faça isso diante de Deus. Só se ora a Deus, ponto. Tem algumas pessoas que insistem que só se deve orar ao Pai, porque o Senhor Jesus nos ensinou assim. Eu creio que isso é um pouco forçado. Deus é um Deus trino. Todas as pessoas da Trindade podem ouvir o que nós temos a dizer. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, e eu acho que é a oração preferencial que a gente faz, é ao Pai. Agora, será que você não vai também falar com o próprio Senhor e Mestre da tua vida, aquele que se disse teu amigo? Eu até coloquei aí esse texto de João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Né? A gente conhece mais aquele que se vocês pedirem, que tem um outro texto, né? Que se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, ele atenderá. Mas tem esse aí também, João 14, 14. Que se vocês pedirem para mim em meu nome, eu atendo. Isso, bem lembrado o exemplo de Estevão. Exatamente, recebe o meu espírito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não forçar demais, né? Às vezes, no próprio, nas próprias confissões e coisa, a coisa é enrijecida de um jeito artificial, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado. O que realmente não aparece na Bíblia em lugar nenhum, até onde eu sei, é oração ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sempre assim, discreto, né? Porque o foco dele, como fala lá em João 16, é sempre apontar para Jesus. Então, ele nunca chama muito para si. Mas eu creio que não é errado você orar ao Espírito, até porque a Bíblia diz que ele se entristece, e se o Espírito, se você entristecer o Espírito, nada mais, né? Nada mais adequado, me parece, do que você pedir perdão a ele. Já que foi ele que foi entristecido, não foi eu que disse, está escrito na palavra. Né? Me parece que isso é meio que óbvio, né? Então, eu acho que o importante não é proibir que se ore a Jesus ou ao Espírito Santo, mas é claro que a gente tem o exemplo do próprio Senhor Jesus, de que preferencialmente a gente ora, na maioria das vezes, ao Pai. Né? Cuidado aqui, entretanto, com uma coisa que a gente faz muito. Né? É claro que o Senhor nos perdoa, Ele sabe que nós não sabemos orar como convém, mas é muito comum a gente não ser suficientemente cuidadoso na hora da oração, não prestar muita atenção no que a gente está dizendo, e nem no que a gente está fazendo. De novo entra aquele problema do formalismo. E a gente faz uma, sem querer, uma heresia, que é o modalismo, né? Oração, as nossas orações às vezes têm modalismo presente. O que é modalismo? Modalismo era uma heresia que dizia que Deus, ele não é três pessoas, ele é uma pessoa só que aparece em três formas diferentes. Então, o que é uma oração em que você acabou escorregando e foi modalista, né? Pai, eu te agradeço porque tu morreste na cruz em meu lugar. Perceberam? Foi o Pai que morreu na cruz? Está vendo? É muito fácil a gente escorregar nisso, porque a gente só está largando uma palavra assim, sem prestar atenção com quem que a gente está falando. Isso a gente precisa ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Não, como eu disse, o Senhor, evidentemente, ele sabe que nós não sabemos orar como convém e tal, mas é importante a gente sempre se concentrar, né? Se a gente está falando com o Senhor Jesus, então a gente fala com Ele coisas que têm a ver com Ele. De novo, por isso que é tão importante conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de quem Deus é, né? Quando a gente fala assim, ah, é importante estudar teologia, por favor, não entenda isso como uma coisa acadêmica, tem muita gente que entende assim. É a nossa vida. É a nossa vida. Conhecer ao Pai e ao Filho é a vida eterna. Não fui eu que disse, né? Está escrito, foi o Senhor Jesus que falou. Sobre o que orar? Opa, fala, Alexandre. Também. Ah, muito comum. Muito comum. Pregação durante a oração. Está errado. Não se faz isso aí, né? Porque o que acontece? O Senhor ficou de lado. Você está falando para as pessoas que estão ali em volta. Ué, se você está falando para as pessoas que estão ali em volta, não ponha Deus na jogada, né? Como se ele tivesse que ficar ali, né? Esperando, né? No telefone ou alguma coisa assim, aguardando ali você falar com os outros, né? Contando historinha. Né? Cuidado, não faça isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre reunião de oração, né? E sobre esses cacuetes que a gente tem que atrapalham bastante, né? Tem até umas frases bem fortes do Spurgeon, né? Nesse sentido. Oba! Claro. Tem esse aspecto também.
Muitas vezes temos orações privadas feitas no meio da congregação.
Sim.
E não estamos falando pelo povo.
Isso.
Quando estamos orando no meio da congregação, isso. Nós estamos falando em nome do povo reunido para Deus.
Esse é um aspecto que nós vamos abordar quando a gente falar de reunião de oração, né? Porque tem que ser diferente. Não é da mesma forma, não, são realmente duas coisas diferentes. Tem que ser diferente. É muito comum também quando a gente está numa reunião de oração, se é uma oração coletiva, você não precisa de novo fazer o preâmbulo cada vez, né? Por quê? Porque alguém já fez. Você está orando junto com as pessoas, você só pega o bonde, né? Também é uma coisa muito comum. Mas eu já estou me adiantando. Na verdade, isso aí a gente vai falar quando chegar lá no final, oração e igreja. Posição para orar. Aqui eu não vou gastar muito tempo, tem vários textos aí, mas eu quero ganhar tempo aqui, tá? Na verdade, a Bíblia aparece com várias posições, de pé, sentado, prostrado, ajoelhado, com as mãos erguidas. Tem ali esse texto, Lucas 18, 13, que o publicano está em pé, e ele não ousava levantar os olhos aos céus, ele batia no peito, dizendo, né? Até isso tem, bater no peito. Ó Deus, se propício a mim, pecador. E assim vai, né? O 1 Timóteo 2, 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. A gente já viu várias vezes, em todo tempo, aqui está em todo lugar. Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. É engraçado como esse livro de 1 Timóteo é muito interessante, porque nessa parte toda ali, 1 Timóteo 2 e tal, ele vai falar de como é a igreja. E é muito interessante que a oração ele coloca no colo dos homens. E é muito comum, ah, não, oração é coisa da, né, das senhoras, lá tem uma senhora ali que ora muito lá na igreja e tal, né? De novo o pecado. Oração é coisa para, em primeiro lugar, no âmbito da igreja. Não, não fui eu que disse, está escrito aqui. Os varões, em todo lugar, levantam mãos santas ao Senhor. orando em todo lugar. Aí tem aí de joelhos, não vou perder muito tempo com isso. Tem o curvado com o rosto em terra, lá de Abraão, Gênesis 17, 3, né? Tem várias posições. Normalmente a posição em que você ora tem a ver com o estado de espírito que você está, né? O nosso corpo, ele é muito ligado às nossas emoções, ao nosso estado de espírito, né? Então, mas o mais importante que a postura física é a postura do coração. Eu coloquei ali que o Jonathan Edwards, por exemplo, orava muito andando a cavalo, né? Uma maneira muito boa de orar é andando, caminhando, né? Se você tem um pátio, né? Pega lá a casa do Moisés, por exemplo, tem aquela piscina ali, né? O Moisés pode ficar ali, ó, e anda em volta da piscina e conversando com o Senhor, né? É um privilégio, né? Com um sol bonito como esse aí, né? E a gente fica muito preso a essas coisas e tal, de, tem que fechar o olho. Não tem que fechar o olho. Né? Porque onde é que está escrito isso? E tem que ser com a voz silenciosa e tal. Por quê? Né? Onde é que está escrito isso? Como é que foi registrada a oração sacerdotal do Senhor? Ou essas três vezes em que ele orou e tal? E olha que os caras estavam dormindo, hein? Ainda assim deu para escutar. Com eles dormindo e tudo, deu para escutar. Tá certo? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com coisas que são mera tradição eclesiástica. Algumas são muito boas, como, por exemplo, orar antes das refeições, né? Que você não tem um mandamento específico para isso, né? O Senhor pegou os pães e abençoou e tal, né? Pois é, mas não é um mandamento. Ele fez isso, está registrado que ele fez isso, né? Mas é uma tradição muito boa, né? É gratidão, é ação de graças. Né? Porque você não pediu pelo pão de cada dia, então você está agradecendo aqui pelo pão de cada dia. Mas às vezes as coisas são meio forçadas e tal, as pessoas vêm e impõem algumas coisas e tal, que vieram não sei de onde, né? Não tem explicação. Tem aquela coisa da conclusão da oração também, a gente fala, né, em nome de Cristo, em nome do Senhor e tal. É uma maneira de fechar a oração, tem que tomar cuidado para não se tornar um mero formalismo, né? É adequada porque você tem essa coisa de pedir em nome, né? Tanto para o pai como para o filho. Nós lemos há pouco João 14, 14, que aquilo que vocês pedirem em meu nome, né? Agora você não pode olhar aquilo como um mantra, né? Que, porque eu disse aquilo, então é. Não, em meu nome tem que ter um significado mais amplo, não uma coisa só que eu falei, mas sim uma reflexão de que aquilo que eu estou pedindo está alinhado à vontade de Deus, que nós vimos antes ali, né? E não só palavras largadas, né? O amém, evidentemente, nós temos na própria oração que o Senhor nos ensinou, é adequado, né, terminar. Oh, é verdade, Senhor, eu estou falando com sinceridade, é verdade isso aqui que eu estou dizendo. Frequência da oração. A Bíblia tem alguns padrões interessantes aí. Salmo 5,3 insiste no de manhã. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O Salmo 55 diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Salmo 119, sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Esse padrão de três vezes é muito interessante, né? Aquele padrão de Daniel, que orava três vezes ao dia, é esse padrão aí do Salmo 55. Assim, né, gente, uma coisa estranha é esse à tarde, né? Esse à tarde é incômodo para burro. Porque você vai pegar essa palavra lá no Strong's, que é uma referência que a gente tem de línguas, já que a gente não sabe as línguas originais, aí você vai ver lá como é que é aquela palavra no original. Fez-se tarde e manhã, o primeiro dia. Como assim fez-se tarde e manhã? Que raio de dia é esse? Né? Aí você vai no Strong's, aí você pega assim, a palavra, que palavra é essa? Ereb. Aí você vai ver, Ereb, o que que significa? Noite. Ué, se é noite, por que que põe tarde? Mas tem uma explicação. É o pôr do sol. Esse tarde aí, quando você vê tarde, é o pôr do sol. É o início da noite. Como o manhã é o raiar do sol. Um é o início da noite, o outro é o início do dia. Os dois têm 12 horas. Certo? Grosso modo, né? A gente vive o dia de um jeito que não é o jeito bíblico, né? Porque o dia, no jeito bíblico, começa no pôr do sol. Ou vocês nunca repararam isso? O modelo hebraico sempre foi esse. Por quê? Porque Gênesis 1 já diz isso. Fez-se tarde e manhã, o primeiro dia. É ou não é? Esse é o padrão sempre. Por isso que aparece aí desse jeito. Como é que é o sabat? Não tem nada a ver com o nosso aí, o nosso sábado, né? O sabat começa às 6 da tarde, né? É o pôr do sol, do que para nós é a sexta-feira. É, na verdade, o próprio Paul Miller, no livro dele, ele chama a atenção assim, para a gente começar a viver um pouco mais o modelo hebraico de dia. E a gente descansar primeiro, para daí a gente vir renovado, né? E começar o dia já na presença do Senhor, né? Isso é interessante. De qualquer forma, meus irmãos, uma coisa é certa, a oração tem pelo menos, no mínimo, uma base diária. Por que disso? Por causa da cláusula que o Senhor colocou na oração que Ele nos ensinou. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa oração só funciona se eu fizer todo dia. Se eu não fizer todo dia, não fecha, né? É claro que o ideal é que a gente consiga orar um pouco mais. Os reformadores tinham aquele padrão de sempre começar e terminar o dia em oração. Você vai ver o Lutero dizendo isso, você vai ver Calvino dizendo isso. Começa o dia e termina o dia gastando tempo em oração. Vamos um pouquinho mais? Verbalização. O próprio Lutero coloca isso naquela carta que eu disse para vocês, né? Orar em voz alta é interessante, por quê? Porque você não se perde nos seus pensamentos. Quando você ora ali mentalmente, tal, aí mistura com todo tipo de pensamento maluco que aparece na tua cabeça. Verbalizar ajuda, falar ajuda, é, mesmo que seja baixinho, mas fale, é importante. Registro dos motivos de oração, isso aí é muito importante, né? A gente está quase terminando, hoje vamos avançar um pouquinho, mas é importante para que a gente consiga concluir os nossos temas aí. Quando você marca um médico, você anota em algum lugar que dia é esse médico? Hoje em dia quase não precisa, né? Que eles acabam ligando para a gente, né? Claro que a indisciplina das pessoas é tanta que se não ligar o cara não aparece mesmo. Né? E essa indisciplina que nós temos se reflete na nossa oração, né? Por que nós não anotamos os nossos pedidos de oração? Porque nós não levamos a oração a sério. É, isso é um problema. Então assim a gente mente para o irmão que a gente vai orar por ele, né? Orar nada, você já esqueceu, né? Só fazendo média, você não anotou em lugar nenhum, você vai esquecer quem você acha que é, algum gigante da memória, né? Então assim, é muito comum nos nossos dias com essa coisa de que as pessoas têm que se expressar e tal, e que disciplina é ruim, é muito comum que as pessoas sejam contra qualquer tipo de método na oração, porque elas acham que tudo tem que ser espontâneo e natural. Muito bonito para a psicologia moderna. Para a Bíblia isso aí é zero, nota zero. Nota zero. Leia a sua Bíblia. Veja as metáforas da vida cristã. Atleta, soldado. Tudo tem disciplina. Esforçando-se. Esmurro o meu próprio corpo. Será que você leu a sua Bíblia? Né? Essas coisinhas assim, de ah, não, tem que ser espontâneo, então, isso aí você comprou da psicologia moderna, isso aí não tem nada a ver com Bíblia, zero. Né? Nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós temos que investir na nossa fé. Fé é um negócio trabalhado. Então a gente precisa de método. E o método do Paul Miller é muito interessante, que ele usa há muitos anos, e o próprio Desiring God lá, eles colocaram, até num link que eu mandei lá naquele e-mail, aparecia lá, recomendado para toda a igreja, né? A ideia é você ter um negócio desse tipo aqui, ó, um fichário, que você compra em qualquer papelaria, né? E aí você tem umas fichas assim, né? Aí nessa ficha você anota um título, e aí você vai colocando tópicos aqui, pedidos, para você orar sempre. Né? Isso é mais flexível que uma lista. Por quê? Porque você tem como jogar mais, inserir mais. Você pode até ter algumas fichas que você ora diariamente, outras que você ora com um pouquinho menos de frequência, entendeu? Você mesmo adapta ali o método, certo? Mas é muito simples. E assim, quando você anota, fica muito fácil de você gastar bastante tempo em oração, porque você vai objetivamente em cada ponto ali e facilita para você orar, né? Depois você pode daí, por exemplo, tem orações que eu faço diariamente, aí você coloca um separador desse aqui e coloca as fichas daquelas orações, você coloca naquele ali. É, no outro você põe as que você ora, sei lá, uma vez por semana, daí você, sei lá, isso aí vai dar criatividade de cada um, né? Cada um tem que ver como é que se adapta, mas fica a ideia é boa, eu tenho usado esse método aí, eu usava muito lista, mas realmente esse método é melhor do que as listas. A ideia é você colocar bem rapidamente aí, ó, frases curtas com os pedidos. Aí quando você está em oração, você bate o olho rapidamente, você faz isso diariamente ali, então você ora mais uma vez por aquele aspecto que está anotado ali. Use versículos bíblicos adequados ao que se quer ver transformado na vida da pessoa. Então, por exemplo, você tem um filho que é um filho rebelde, por exemplo. Chutando um exemplo, né? Bem-aventurados os mansos, porque o contrário da rebeldia é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5... que é 5, né? 5 ou 7, anota lá, né? Em relação, você tem a ficha, né? Do teu filho fulano, aí tem um tópico aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Mateus 5, 7, né? E aí você ora para que Deus transforme, 5, 5, obrigado, que aí o 7 é o limpo de coração, né? Aí você pega e começa a orar por uma transformação no coração daquele teu filho. Todos os dias. Oração focada. Focada. Tá certo? Em vez de ficar sentando sempre com a tua esposa e mete o pau no filho, entendeu? A maledicência. Isso não ajuda. Isso é palavra torpe que você está largando, não edificou ninguém, não fez, né? Não estou dizendo que você não deva discutir a situação com a tua esposa, não é isso? Né? Mas se ficar só numa reclamação, aí é maledicência, né? Aquilo que eu falei antes. Deu a vontade de vir com a maledicência, já vai para uma fichinha, né? Sabe o que vai acontecer? Uma pessoa que você marcou ali, com o tempo, é uma pessoa que você está orando, você vai ter muito mais liberdade de chegar para ela, perguntar como é que está a vida dela, muito mais interesse, mais ousadia de interferir um pouco mais na vida dela, porque você não se sente estranho. Você é um guerreiro de oração por ela, né? Então, num certo sentido, ela deve, entre aspas, alguma coisa para você, né? Porque você tem sido uma bênção para ela, por estar orando por ela, né? Isso te dá muita confiança de você chegar lá e falar com ela, né? Geralmente a gente só se acha um exortador, né? Isso o ímpio também é, né? Diga lá no seu trabalho que você está com um problema com um filho para você ver como vêm os exortadores. Nenhum deles é crente. Isso aqui é coisa de crente. Não estou dizendo que exortação é errada, exortação é bíblica. Mas tem que estar com backup de oração. Senão não é cristão. Certo? Porque Deus não tá envolvido. É a tua palavra que você acha que vai transformar a pessoa. Já falamos sobre isso. O cartão não muda muito. De vez em quando se acrescenta alguma nova linha. Não há necessidade de escrever respostas, porque as respostas costumam ser óbvias. Esse aqui é o cara que orou 25 anos para a filha dele falar a primeira palavra. 25 anos. Uma fichinha dessa aí. Imagina o amarelo da fichinha. Né? Isso é perseverança. Os cartões podem receber datas do tipo mês, ano, né? Então, do lado lá, no cantinho assim, você põe lá. Ah, outubro 2013. Só para você lembrar quando você começou a orar por aquilo. Aí um deck de cartas desse poderia ter 4 a 10 cartões de membros da família, 1 a 3 cartões de pessoas que estão sofrendo. Como é importante interceder por quem está sofrendo, né? Na igreja a gente sempre tem várias pessoas sofrendo, né? Qual é o teu nível de intercessão por elas? Muito fácil quando você pega e faz uma fichinha dessa, experiência própria. Você vai lá e põe ali o nome da pessoa, do casal, ou seja lá de quem for, aquela família. Um cartão de amigos, né? Poxa, que amigo você é se você não intercede pelo teu amigo? Lembra aquela coisa que nós vimos no CTV Puritanos, do amigo do peito? Né? Poxa, se eu não oro por ele, que raio de amigo que eu sou? Um cartão de não cristãos, para alcançar, né? Um cartão para a liderança da igreja. Um cartão de pequeno grupo, né? Caso tenha um pequeno grupo, para você interceder por aquelas pessoas que fazem parte. Cartão de missionários, e assim vai, né? Cartão de assuntos nacionais, mundiais ou culturais, 1 a 3. 3 cartões de trabalho. Um cartão de colegas de trabalho. 3 a 5 cartões de arrependimento. Aqui a confissão, né? Coisas em que preciso de arrependimento, né? Coisas com as quais eu tenho lutado. Tem pecados na nossa vida que a gente não vence com facilidade, eles são recorrentes, né? Cada um de vocês sabe quais são. 3 a 5 cartões de esperança ou grandes sonhos. Né? Grandes coisas que você pede a Deus, parecem impossíveis, peça. Peça. Vamos ficar por aqui, já passamos um pouco do nosso horário, né? Talvez é só terminar a página 31. Registro da nossa caminhada, né? Além da gente registrar os motivos de oração, também é legal. Acho difícil que alguém faça, porque nós vivemos dias em que as pessoas não têm tempo para nada e odeiam escrever, né? A não ser quando é num blog para meter o pau nos outros. Aí eles têm bastante tempo, né? Exatamente. E o que eles não fazem, né? Vão ser cobrados pelo Senhor. Não tem a menor dúvida. Agora, você olha para os antigos puritanos e eles faziam um registro de um diário, né? Um diário espiritual. O melhor exemplo que eu conheço é o diário de David Brainerd, né? Ele vai ali, não é todo dia que ele registra, mas ele registra de vez em quando lá. Hoje meu coração estava frio, busquei ao Senhor intensamente, mas parece que ele não... Né? Isso tudo é reformado, tá, gente? Tem um monte de reformadinho aí que diz que não é isso aí, que é só escritura, que não sei o quê, tal, que é bobagem e tal. Gente, Calvino é conhecido como teólogo do Espírito Santo. Leia Calvino. Esse cara não leu Calvino. Ele se acha reformado não sei de onde. Alguém enganou eles, né? Alguém enganou eles. Não esqueçam que o relacionamento com Deus é uma troca de personalidades. Há 2 perguntas, pelo menos, envolvidas. Como é que eu estou? O que está acontecendo comigo nesse relacionamento? E o que Deus está me dizendo? O que Ele está enfatizando para mim em Sua Palavra? Essas reflexões a gente sempre tem que ter. Quando a gente reflete nessas 2 questões, a gente enxerga com mais clareza a nossa vida, a gente vive uma vida mais de arrependimento, e isso é uma grande bênção. Vamos ficar por aqui, a gente continua na página 32 no próximo domingo, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui, obrigado por tudo que tu nos ensinaste hoje, obrigado pela participação dos irmãos também, obrigado por todas as reflexões que nós pudemos fazer juntos. Trabalha em nós, Senhor, que essa semana já possa ser uma semana diferente, de mais oração, de mais intercessão, quebra em nós essa nossa tendência de usar a nossa boca para as coisas mais erradas, amaldiçoando as pessoas, quando a gente deveria somente abençoar. Transforma isso em nós, como igreja, que a gente possa te honrar com isso, glorificar o teu nome com isso também. Obrigado por esse tempo, obrigado por todos os voluntários que fazem com que esse momento seja possível. A gente te agradece pela vida de cada um deles, pelo esforço e dedicação. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.